Peço então aos senhores deputados que criem as condições, sentando-se e não tendo conversas bilaterais. Quando quiser, senhor deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhoras deputadas, senhores ministros e demais membros do Governo, se há bom exemplo de uma reforma estrutural com evidentes impactos positivos no progresso de Portugal e na vida dos portugueses, demonstração de que as reformas não se fazem com choques avulsos, mas sim com visão a longo prazo e persistência, esse bom exemplo é o investimento em ciência, em investigação científica, em promoção da cultura científica, em políticas públicas que reforçam o papel social da ciência. Dessa verdadeira reforma estrutural, que não consiste em cortes, resultou o reforço da qualificação dos portugueses, o reforço da qualificação de setores relevantes da economia e a maior qualificação dos territórios. O professor Mariano Gago, ministro de governos do PS, foi decisivo nessa verdadeira reforma estrutural pela ciência, nessa aposta de sociedade a que a governação do PS foi sempre dando continuidade. Nunca nos retiramos dessa responsabilidade, mesmo quando a tarefa que nos cabe de momento é exercer a oposição. Foi esse sentido de responsabilidade que levou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a apresentar esta apreciação parlamentar do decreto do Governo que extingue a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a incorpora numa transformada ANI na figura de AI ao quadrado. No nosso continuado exercício de representação democrática, ouvimos muitos dos responsáveis por instituições de ciência e por instituições de ensino superior que cresceram e se consolidaram com o significativo aumento da intensidade em conhecimento científico no sistema. E o que nos disseram esses responsáveis quando lhes perguntámos o que seria necessário fazer com esta apreciação parlamentar? Disseram-nos: é preciso interromper este erro, propor a cessação de vigência do decreto-lei. Em teoria, devíamos concordar, porque o erro é de monta. Destruir a FCT é destruir património institucional nacional. E destruir património institucional não é ser reformista, é ser perdulário. Contudo, não foi essa a opção que fizemos nesta encruzilhada, porque há uma dimensão de responsabilidade governamental neste passo que não é viável corrigir completamente a partir do Parlamento. Neste quadro, a opção que nos pareceu realista consiste em concentrar-nos no essencial e fazer alterações que, sendo cirúrgicas, introduzam remédios na situação de facto criada pela imprudência do Governo. É essencial que a Agência tenha espaço para refletir a vida e a voz da comunidade científica e da comunidade da inovação, incluindo a sua indispensável interação com a comunidade empresarial, em vez de funcionar em suposto patamar consultivo, em mero circuito interno. É essencial que a área governativa da ciência não seja diluída, não seja menorizada na tutela da Agência, porque existe um risco real de canibalização da investigação pela inovação. E não somos nós que o dizemos, são os atores no terreno que querem evitar, na alocação dos financiamentos, os riscos de visões economicistas de curto alcance e de mero apetite por aparentes resultados imediatos. Importa que os impactos que contam não sejam apenas os económicos, mas também os impactos sociais, culturais e ambientais da ciência e da inovação, e essas dimensões têm de ser preservadas. É essencial induzir uma lógica de orientação estratégica de médio e longo prazo, não dependente dos ciclos políticos imediatos, e para isso evitar ciclos de programação que parecem longos aos agentes políticos, mas são curtos para a ciência. E importa que os órgãos próprios da Agência tenham uma intervenção qualificada nesse processo, em vez de serem meros espectadores do processo de definição estratégica localizado em outras áreas da administração. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a decisão plasmada no Decreto-Lei nº 182/2025, de 24 de dezembro, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tomou a iniciativa de trazer à apreciação parlamentar, foi um ato do Governo a que faltou o amplo debate público que o devia ter informado. A interlocução entre os palácios obrigou o governo a renunciar à forma de sociedade anónima que queria dar à agência, o que seria uma forma ainda mais radical de retirar da administração pública uma instituição dedicada ao bem público que são a ciência e a tecnologia. O governo foi, assim, obrigado a evitar um erro de magnitude maior, mas o diploma manteve erros graves de configuração da agência para a investigação e a inovação. O que esperamos é que a análise cruzada destas questões, espoletada por esta apreciação parlamentar, permita algum do debate público que o governo escamoteou e possa abrir uma janela de reconsideração de alguns aspectos decisivos do que está em causa. É tempo de ouvir, afinal, a longa série de pareceres negativos que o governo ignorou. É essa oportunidade que o PS abre com a iniciativa desta apreciação parlamentar. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai ter um pedido de esclarecimento. Ainda tenho uns segundos para depois poder fazer a resposta. O pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do PSD. Até 2 minutos tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Sousa.
Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, e ainda quem nos acompanha das galerias e através da RTV. O PSD é um partido reformista. Portanto, trazemos a este debate uma convicção clara: a ciência em Portugal não pode continuar a ser gerida ao dia. Durante anos, o sistema viveu asfixiado por burocracia e por uma divisão artificial entre quem produz ciência e quem a aplica na economia. Este governo vai trazer ordem. Esta reforma do MESI não é apenas uma mudança de nomes, é uma mudança de visão. É passar de um sistema onde a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Agência Nacional de Inovação, que trabalhavam de costas voltadas, contem agora com uma governação única e eficiente. Os resultados estão à vista. Injetámos 187 milhões de euros para pagar dívidas que o PS deixou na gaveta. Arrumámos as contas, senhoras e senhores deputados. Em 2024, executámos mais 42% de verbas do que o governo anterior. Investimos, senhoras e senhores deputados. Criámos os contratos de 5 anos para que os investigadores possam olhar para o futuro sem o coração nas mãos. Demos estabilidade, senhoras e senhores deputados, para esclarecer o país e confrontar as opções do passado. Pergunta à bancada socialista. Perante uma reforma que traz 5 anos de horizonte e previsibilidade, o PS vai continuar a defender o seu modelo de remendos anuais e incerteza? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a ciência em Portugal saiu da unidade de cuidados intensivos. Estamos a trocar o labirinto socialista por uma estrutura com pés e cabeça. O PSD escolhe a eficácia. O PS que explique porque prefere a desorganização. Muito obrigada.
Para responder, numa modalidade de 15 mais 15 segundos, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Liliana Sousa, obrigado pela sua pergunta. Nós não estamos aqui para discutir todo o passado da ciência em Portugal, porque se estivéssemos, estaríamos particularmente à vontade, porque se alguém fez muito por transformar a ciência num vetor fundamental de desenvolvimento do país, foi o PS. Sobre isso não nos dão lições. A única questão concreta que a senhora deputada colocou sobre aquilo que estamos aqui...
Já terminou o tempo, Sr. Deputado. Já terminou o tempo. Eram 15 mais 15. O tempo é o que é. Temos que passar a continuar com as intervenções. Ordem de inscrições. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Até 3 minutos. Tem a palavra a senhora deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A reforma do Estado, ao contrário daquilo que muitos pensam, não é só a digitalização de serviços. Também implica fusões e, eventualmente, extinções de institutos que se sobrepõem. A FCT, que deveria ser o motor de investigação, foi usada como ferramenta política. As cativações faziam parte do dia-a-dia e, portanto, se olharmos para as dívidas que superavam os 98 milhões de euros com volumes exorbitantes em instituições como a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a Universidade Nova de Lisboa ou a Universidade do Minho, enfim, deixar a FCT como estava era assumir que não nos importamos de ter laboratórios que não têm o que precisam para trabalhar. Investigadores em situações precárias, apesar de terem concursos ganhos, mas sem garantia de terem as verbas necessárias para além de nem sequer haver datas nem calendarizações para que esses pagamentos sequer acontecessem. E, portanto, perante isto, deixar tudo como estava é fingir que a ciência existe em Portugal. E a IEL não é contra esta fusão, até porque nós combatemos as redundâncias que existem entre diversas entidades públicas, mas não queremos que seja uma mera fusão administrativa. É preciso devolver a confiança à comunidade científica que não existia na FCT, como provam os vários alertas das universidades e de diversas associações, e inclusive dos anteriores responsáveis pela FCT. Portanto, ao contrário de alguns que veem nesta alteração uma ameaça, a Iniciativa Liberal encara como uma oportunidade para termos uma ciência que não faça a gestão de cativações, porque isto é que não pode acontecer, mas sim ter planos com metas orçamentais vinculativas para que as taxas de execução sejam bem-sucedidas. Queremos uma ciência que não dependa das flutuações do poder político e que tenha uma governação independente e profissionalizada, porque talento temos. Muito obrigada.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Até 3 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Os principais problemas de que padece o sistema científico e tecnológico nacional são de há muito e têm vindo a agravar-se. Têm dimensão estrutural e prendem-se com a inexistência de uma verdadeira política científica, com escassez de financiamento e com a generalizada precariedade laboral. Esses problemas repercutem-se negativamente na sociedade, na economia, designadamente no seu perfil de especialização, na capacidade de inovação. Para o problema do PCP, a reforma da ciência e da inovação anunciada pelo Governo não resolverá nenhum desses problemas. Pelo contrário, tenderá a agravá-los. O decreto-lei em causa contém opções que não se sustentam em nenhum estudo prévio conhecido, nem em comparações internacionais que apontariam, aliás, em sentido contrário. Não se sustentam tão pouco na consulta e na participação da comunidade científica nacional, que maioritariamente é contrária ao caminho preconizado. Não reconhecem que a ciência e a inovação, embora associadas, obedecem a lógicas diferentes, prazos, financiamento, avaliação, etc., o que deve ser refletido no respectivo enquadramento institucional. Subordinam a ciência a uma lógica de mercado, desvalorizam a importância da investigação fundamental e do papel da investigação na formação avançada e ameaçam o seu financiamento. Não asseguram um equilíbrio adequado entre as diferentes áreas do conhecimento, promovem a instabilidade institucional, acentuam dificuldades decorrentes da inexistência de um financiamento estável que possibilite ciclos plurianuais libertos da excessiva dependência dos financiamentos competitivos. Não resolvem e agravam mesmo o problema da precariedade laboral e a desvalorização das carreiras. Arriscam subordinar opções de política científica aos interesses do poder económico e encaminhar mais recursos públicos para satisfazer interesses privados. E desvalorizam a importância da promoção da cultura científica na sociedade. A publicação deste decreto-lei expulsou